Uau, que massa, como é bom adorar a Deus, como é bom louvá-lo, como é bom poder se. Ah, bateu? Acho que alguém bateu, desligou tudo. Como é bom, gente, poder encontrar você novamente aqui. Eu sou o Manuel, se você não me conhece, sou pastor aqui da comunidade. E é um privilégio poder nós continuarmos ouvindo a Jesus. Eu acho que agora vai precisar ligar novamente as TVs. E a gente nesse mês não temos uma série específica, a gente trabalha por meio de séries aqui. Então, próximo mês nós vamos ter uma série nova que vai ser muito legal. A gente vai falar sobre o drama da vida humana, como é que as nossas histórias tão complexas, tão difíceis, ainda assim Deus atua e age transformando histórias de muita dor em milagres. Eu não sei se você tem essa experiência de olhar para a sua vida e ver quanto foi desafiadora a você chegar até aqui, mas você está aqui e ainda assim você viu a mão de Deus lhe conduzindo, lhe guardando, lhe protegendo, lhe sustentando. Então nós vamos falar sobre isso, nas tragédias da vida, um milagre acontecendo. Vai ser muito legal. Agora, hoje, eu quero falar sobre isso, que se resume em duas frases: tudo ou nada, o que Deus espera de nós. Eu fiquei, assim, um pouco querendo falar sobre essa questão das Olimpíadas, da abertura. Eu acho que vocês têm acompanhado e viu que foi algo, assim, muito, muito complicado, muito difícil. Eles utilizaram os elementos da nossa fé para profanar, e eu fiquei muito tentado a falar sobre isso, já que a gente está num mês sem ser de série, mensagens avulsas, mas aí eu percebi que existe uma coisa muito interessante que acontece na Olimpíada e que não tem nada a ver com essa coisa toda que aconteceu na abertura, que eu acho que a gente tem que deixar para lá, virar a página. Porque isso a gente dá muito ibope, a gente disse que é importante, para mim isso não é importante, então eu já virei a página. Mas acontece esse fato aí: os atletas que estão ali competindo, eles vão para o tudo ou nada, não é verdade? Eles têm, dependendo do esporte, uma única oportunidade, e nessa oportunidade que eles têm, eles dão tudo. Não é isso? Eu estava vendo hoje a questão do skate, né? A menina lá, a Larissa, Raíssa, só ouviu Larissa Manoela, não sei por quê. É Raíssa Leal, né? Raíssa Leal, que ganhou a medalha de bronze. E é interessante porque enquanto elas estavam competindo, aí eu via que tinha uma japonesa que nervosa, ficava fazendo gestos e tudo. E eles faziam um período de dois momentos na pista e um segundo que, se eles errassem, era zero, né? Então eles iam para o tudo ou nada, eles arriscavam o melhor salto ali, a melhor manobra, na verdade, para tentar ganhar a pontuação que pudesse fazê-las ali ganhar o prêmio. Então, tudo ou nada. Imagine que, se igualmente na sua vida com Deus, você tivesse esse momento de você ter que fazer exatamente isso: tudo ou nada. E é interessante que Deus está esperando isso de nós, e a gente vai descobrir exatamente, porque, embora a gente viva uma vida com Deus, a gente sem se perceber que as coisas, elas não acontecem por acaso. Eu não sei se você chegou aqui hoje acreditando que foi um acaso. Por acaso me deu vontade de ir à igreja, por acaso alguém se lembrou de me convidar e dizer: vamos lá na igreja hoje, lá no Farol. Talvez você chegou aqui, ou talvez você esteja numa relação com Deus onde as coisas estejam muito por acaso ou muito por coincidência, que é outra maneira da gente dizer que é o acaso. Não, é coincidência. Coincidentemente aconteceu algumas coisas que estão me levando para a igreja, para Deus, para ler a Bíblia, para buscar a espiritualidade. Não é assim? Mas eu gostaria que você soubesse que nada é por acaso. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe que existe um Deus que está agindo na história da humanidade, que está agindo na história de cada pessoa, e inclusive na sua história. Deus está agindo na sua história, está conduzindo todas as coisas, não importa como seja a sua história, fato é que Deus está agindo nela. E se você chegou até aqui, pode ter certeza que não foi por acaso, foi Deus que te convidou, foi Ele que conduziu as coisas para te trazer até esse momento, para você ouvir a Ele. Porque as coisas, inclusive, que acontecem aqui no Farol também não são por acaso. Eu não sei se é a primeira vez que você está aqui, mas se você não está... se você é a primeira vez ou se você não está, você já percebeu que a gente é um pouco diferente das outras igrejas. As coisas não acontecem como normalmente acontecem nas outras igrejas, porque a gente tem um objetivo por trás. A maneira como a gente funciona, a maneira que o nosso culto acontece, a maneira que a gente prega, a maneira de a gente ter um café na nossa entrada, o porquê a gente tem uma parede colorida agora, gente. Por que a gente deixou de ser preto? Porque nós éramos pretos, agora somos todos brancos. Tudo isso não é por acaso também. Não sei se você sabe, mas não é por acaso. Nós fazemos as coisas aqui pensadas, planejadas. E tudo isso é pensado para um objetivo, para que você possa ouvir Jesus. Para que você possa chegar aqui e se sentir acolhido, confortável, para que você possa sentar exatamente onde você está e você ouvir a Jesus. Porque a coisa mais importante é ouvir a Jesus. Agora, não é somente ouvir a Jesus e depois sair daqui, assim, poxa, Jesus falou comigo, e depois você voltar para onde você vai e viver como se nada tivesse acontecido hoje. Porque precisamos estar dispostos a ouvir Jesus. E essa disposição de ouvir Jesus não é simplesmente você sentar aí, ouvir e dizer, ok, Jesus está falando comigo, mas é você ter a disposição de ouvir Jesus e, a partir do que você ouviu de Jesus, reorientar a sua vida a partir do que Ele disse para você. Você consegue entender isso? Que essa igreja existe para ser a voz de Jesus para a sua vida. E Jesus vai falar com você hoje, Ele está falando com você, mas a grande questão é se depois de você ouvir Jesus, o que é que você vai fazer com as palavras que Jesus vai lhe dizer. Então, vamos olhar um texto que diz exatamente que Jesus está falando, contando várias parábolas. É exatamente isso, Jesus está falando, Ele está andando entre as pessoas, Ele está falando, Ele está contando histórias como esta. E olha a história que Jesus fala, um lavrador saiu para semear. Eu acho que você já ouviu essa parábola, não é isso? Você conhece essa parábola? A parábola do semeador. Diz que enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Gente, se você já ouviu essa parábola, você sabe muito bem que essa parábola ela tem três elementos significativos, que é a semente, o solo e o resultado. Então, se a semente for boa, dependendo do tipo do solo, se ele for fértil, inevitavelmente acontece o resultado, que é bons frutos. Então, essa é a dinâmica da parábola, semente, solo, resultado, e cada uma delas estão relacionadas com uma com a outra. E aí, perceba, então, que... Opa! Agora, a semente se trata da mesma. Se você observou, ele fala que o semeador saiu a semear uma semente, e a mesma semente ela cai em solos diferentes. Então, a semente é a mesma, mas os solos são diferentes. Há aquele da beira do caminho, das rochas, dos espinhos e da terra fértil. Mas daí, cada uma desses solos vão determinar o tipo de resultado para a mesma semente. A semente é a mesma, os solos são diferentes e, consequentemente, os resultados são diferentes. A que cai na beira do caminho, as aves comem. As que caem nas rochas não criam raízes. Entre os espinhos, elas crescem, mas não conseguem vingar porque elas são sufocadas. E o que caiu na terra fértil é que produz uma grande colheita. E daí, Jesus vai explicar. ele conta essa parábola e logo em seguida, no versículo 19, ele vai explicar. As sementes que caíram à beira do caminho, presta bastante atenção, representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. As que caírem no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, eles desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem frutos. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então perceba que na explicação de Jesus para a mesma semente, que se trata da palavra de Deus, é a mensagem, aquilo que Jesus está falando. Quando Jesus está falando, a sua palavra, ela é direcionada exatamente a um coração. E a grande questão é se esse coração estará aberto para receber essa palavra. Porque perceba que existem tipos de solo, existem tipos de coração. Talvez seu coração esteja fechado, talvez seu coração esteja resistente, talvez seu coração esteja aberto. Porque se ele está aberto para aquilo que Jesus está falando com você, então é possível que o resultado seja exatamente você se tornar um discípulo maduro, que nada mais é ser igual a Jesus, ser parecido com Jesus. Então, a dinâmica da parábola que Jesus está explicando é, ele fala, as pessoas ouvem, e dependendo como as pessoas ouvem, o resultado pode ser tornar-se um discípulo e alguém maduro em sua fé. Por isso, a grande questão não é se Jesus vai falar, porque ele está falando no momento que a gente abre o Evangelho e começa a ler o Evangelho, Jesus está falando. A grande questão não é Jesus falar ou não, porque ele tem falado ao longo de todo o tempo. Como eu comecei falando, nada na sua vida foi por acaso. Jesus tem falado com você em vários momentos da sua vida. Você pode até testemunhar disso se eu abrisse aqui para que você pudesse falar quantas vezes Jesus já falou com você. Quantas vezes Deus já trouxe palavras para a sua vida. Mas a grande questão é como você recebeu essas palavras. Como, diante daquilo que Jesus está falando para você, estava o seu coração, está o seu coração, como está o seu coração para aquilo que Jesus está falando? Porque se seu coração não estiver aberto, o resultado pode não ser uma grande colheita, ou seja, pode não levar você a um relacionamento de amadurecimento na sua fé com Jesus. Agora, perceba que tem um gráfico da vida. A gente começa a nossa vida, não é isso? E termina a nossa vida. E o grande detalhe que a palavra de Deus nos mostra é que no final da vida, todos nós teremos que lidar com duas realidades. A primeira delas é a presença plena de Deus. A segunda é a ausência eterna de Deus. Então você nasceu nessa vida e você está vivendo a sua vida até agora. E você vai viver daqui a algum tempo, mais, eu espero que muitos anos. Mas fato é que chegará um dia que sua vida vai terminar. E quando a sua vida terminar, você terá que lidar com essas duas realidades. Ou viver para sempre na presença de Deus, ou viver para sempre ausente da presença de Deus. E a gente é informado, então, pela Bíblia, Romanos 3:23 diz que todo homem e mulher que nasce, nasce no pecado. Ele nasce com um problema que é exatamente de relacionamento com o seu Criador. Todo homem e mulher, todos pecaram, afastados estão de Deus. Não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Essa é a condição. E se todo homem e mulher que nasceu nessa vida em pecado, continuar vivendo e chegar no fim da vida, o que é que vai acontecer? A ausência eterna de Deus. É isso que as Escrituras afirmam. Mas perceba que para aqueles que no decurso da sua vida encontraram-se com Jesus, ouviram as palavras de Jesus, acolheram as palavras de Jesus, estiveram com o coração aberto ao que Jesus estava falando e decidiram se tornar discípulos de Jesus e passar a viver um relacionamento com Jesus, então eles são batizados. E quando acontece o batismo, há um novo nascimento, você se transforma de um pecador para um filho. Você passa de alguém afastado de Deus para alguém que nasce de Deus, através de Cristo Jesus. E esse novo nascimento é o início para um relacionamento crescente com Jesus. A partir do momento que você ouve as palavras de Jesus, você acolhe, você decide confiar em Cristo, você é batizado, você nasce de novo, espera-se então que você entre num processo de relacionamento com Jesus de maneira crescente, para que no final você se torne um discípulo maduro. Essa é a dinâmica da vida daquele que ouve a Jesus, acolhe as suas palavras, se torna um discípulo de Jesus. Agora, qual é o próximo passo, então, aonde você está na sua vida? Qual é o próximo passo que você deve dar na sua vida? Eu quero contar duas histórias. A gente já ouviu essas histórias aqui na série que nós encerramos o mês passado, Quem Quer Dinheiro? Nós falamos do jovem rico e de Zaqueu publicano, vocês lembram? Nós vamos olhar para ela agora numa perspectiva completamente diferente, porque esses dois personagens tiveram um encontro com Jesus. Eles ouviram Jesus falar com ele. E cada um deles receberam a palavra de uma maneira, e o resultado foi exatamente diferente. Eu quero então que você leia comigo a primeira história. Marcos 10, versículos 17 a 22. Deixa eu tomar água, porque eu estou acelerado. Marcos 10, versículo 17 a 22. Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: "Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna?" "Por que você me chama de bom?" perguntou Jesus. "Apenas Deus é verdadeiramente bom." Então, perceba até aqui que essa história está falando do jovem rico, é contado nos três evangelhos. Aqui, em Marcos, ele fala apenas de um homem, mas Lucas nos informa que esse homem é riquíssimo, riquíssimo, dono de muitas propriedades. E ele é jovem, logo, ele é alguém de boa aparência, né? Todo mundo que é jovem é bonito, né? E se for rico, mais bonito ainda, né? E talvez as meninas, se fossem na época olhando, né, um jovem rico, bonito, chegar diante de Jesus, né, se lançar aos pés de Jesus: "É meu, Senhor, né, deixa esse varão aqui para mim." Mas ele era alguém jovem, de boa aparência, que se lança aos pés de Jesus. E daí ele tem um discurso legal. Ele chega para Jesus e diz: "Bom mestre." Ele se lança, toda uma performance, né, para querer impressionar Jesus. Então esse é o jovem rico. Agora, diante dessa apresentação, Jesus apresenta um desafio para ele. Jesus vai dizer: "Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe." Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você sabe os mandamentos? Você sabe esses mandamentos? Acho que você sabe, né? Você sabe. Quem não sabe os mandamentos aqui, gente? Todo mundo já ouviu os mandamentos. Talvez, você talvez não saiba de cor, mas eu imagino que você, em alguma maneira, já deve ter ouvido esses mandamentos. Sim ou não? Todo mundo conhece os mandamentos. Então, bora lá. Veja o desafio que Jesus vai fazer para ele. E o homem respondeu: "Mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude." Assim como você respondeu agora: "Eu sei. Eu sei os mandamentos." Quem que não sabe os mandamentos? Quem que não sabe o que é para fazer de certo e o que não é para fazer de errado? Quem é que não sabe, gente? Vamos lá. Será que as pessoas por aí, elas vivem fazendo coisas erradas porque elas não sabem? Ou é porque elas querem efetivamente fazer o que é errado? Porque saber, as pessoas sabem. A verdade é que todo mundo sabe. E as pessoas sabem tanto que elas se orgulham. "Eu sei." Agora, olha que interessante, o desafio que Jesus vai apresentar a esse jovem é o desafio da aprovação. Por quê? Normalmente, na nossa relação com Deus, Jesus está falando com a gente, ele está nos desafiando a um relacionamento crescente com ele, e a grande questão é que a gente se comporta como esse jovem, dizendo que a gente já sabe de tudo. "Eu já sei, Jesus, eu já sei o que o Senhor quer de mim." Você já falou isso aí? Jesus tem falado com você, aí você diz assim, não, eu já sei, eu já sei. Quando alguém fala alguma coisa, olha, rapaz, eu sei, não, eu já sei, maninha, painha, eu já disse isso. Eu disse, não, maninha, fique tranquila, eu sei o que Jesus quer da minha vida. A gente se comporta assim, a gente se comporta até pior, a gente se garante no fato de que a gente vem para a igreja domingo, que a gente faz as orações, a gente lê a Bíblia, a gente faz boas obras, a gente contribui na igreja. A gente, de alguma maneira, ao se confiar nessas coisas, a gente está dizendo, Jesus, eu já sei, o Senhor só quer isso daqui de mim, ou o Senhor só quer isso de mim, e não imagina que Jesus está nos desafiando a um relacionamento maior, mais profundo, mais crescente, que passa por essas coisas, mas não fica somente nelas. Então, esse é o desafio que Jesus está fazendo a esse jovem, quando Jesus pergunta, você sabe os mandamentos? Ele diz, eu sei. Eu estou aprovado, Jesus, nessa prova aí, pode me passar, porque está filé. E então, Jesus apresenta um desafio maior. Jesus desafia ele de uma maneira ainda maior. Então, perceba que com amor, é muito interessante, Jesus olhou para o homem e disse, é como que assim, quando você, se você tem filho, sobrinho, você vai saber que você vê a criança tentando dar o seu melhor, mas ela não consegue, aí você, bichinho, rapaz, vai lá de novo. É mais ou menos isso assim. Jesus, com amor, olha para aquele jovem que está se sentindo aprovado, sabendo tudo que ele imagina da vontade de Deus para a vida dele, e então Jesus diz, ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Perceba, com amor Jesus disse a ele, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro e venha e siga-me. O que então o homem, diante disso que Jesus está falando, faz é o quê, gente? Ficar desapontado. Que interessante, o que foi que Jesus falou de tão duro assim, de tão desafiador ao ponto desse homem ouvir, mas não acolher? Fechar o seu coração, ficar desapontado e ir embora triste porque tinha muitos bens. Talvez possa ser que hoje você saia daqui da mesma forma. Eu espero que não, honestamente. Mas diante das palavras de Jesus, às vezes, o nosso coração está tão fechado que a gente vai embora desapontado. A gente vai embora triste, porque o desafio que Jesus está apresentando a ele é o desafio da frustração, dele perceber que ele não é perfeito, que embora ele tivesse um conhecimento da lei de Deus, ele não cumpria toda a lei. Jesus revela que existe no coração dele um ídolo. Que inclusive Jesus omite a parte do primeiro mandamento. Os mandamentos, a lei de Deus, é dividida em duas partes. A primeira diz respeito a Deus, amar o Senhor sobre todas as coisas. Não tomar o nome do Senhor em vão, guardar o dia de sábado. Não ter imagens de escultura. E a segunda parte, do quinto ao décimo, diz respeito à nossa relação com o próximo. Você percebeu que Jesus fala apenas dessa segunda parte da lei? Jesus não fala da primeira, que diz respeito à sua relação com o Criador. E Jesus está ali, ele é Deus, está dando uma ordem àquele jovem, não é isso? Vá, venda, dê, venha, siga-me. É tudo ordem, é tudo imperativo, é lei. E esse jovem não percebe que ele, então, ele não serve a Deus. Ele sabe da lei de Deus. Ele sabe o que Deus quer para a vida dele, mas ele não tem um relacionamento com Deus a ponto de Deus estar falando com ele, diante dele, dando direção para a vida dele. E ele, então, vai embora entristecido. Percebe que isso pode, às vezes, ser o nosso caso. A gente já está tão acostumado com a igreja, a gente, domingo após domingo, vai na igreja, a gente ouve pregações, a gente canta louvores, a gente sabe que Deus tem alguma coisa na nossa vida, Deus está falando ao longo de toda a nossa trajetória, mas aí, diante dos desafios que Jesus nos faz, a gente tem dificuldade para reorganizar a nossa vida, reorientar a nossa vida a partir daquilo que Jesus está dizendo. E então, deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus já te deixou frustrado? Eu não estou falando de você ficar frustrado com Deus, não. É consigo mesmo. Na percepção que você não consegue fazer tudo o que Deus tem. tem para fazer na sua vida, o que ele pede para fazer na sua vida. Você já se sentiu frustrado com isso? E então você se viu na condição de alguém que não dá, essa coisa de Jesus para mim, não dá para eu seguir, não dá para fazer, não dá para reorientar, não dá para abrir mão disso, não dá para nesse caminho, nessa trajetória da minha vida, eu dar um cavalo de pau em outra direção, não dá, porque eu já me envolvi tanto, já estou tão embaraçado, estou tão comprometido com tantas coisas. E aí você fica frustrado, você gostaria tanto de estar na igreja, estar servindo a Deus, estar se relacionando com as pessoas que estão andando com Deus, e você se frustra porque você não consegue. Jesus tem falado, Jesus tem trazido a sua vontade para a sua vida, você sabe disso, você sabe o que Deus quer para você, mas ainda assim você não consegue. Você já ficou frustrado? Então perceba que Jesus vai fazer um desafio que é impossível. Jesus faz um desafio que é maior e depois faz um desafio impossível, porque perceba que perplexos os discípulos perguntaram: então quem pode ser salvo? Quem é que pode seguir a Jesus dessa maneira? Quem é que pode fazer o que Jesus está pedindo? Porque Jesus olhou então para eles e respondeu: para as pessoas isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Quem pode ser salvo? Para Deus, tudo é possível. Então, o desafio que Jesus apresenta é da humilhação. É, além de fazer a gente se frustrar com a percepção de que a gente não pode viver tudo que Deus tem para a gente, é de que é impossível humanamente. Se você tem ouvido a Jesus, as palavras de Jesus têm chegado até a sua vida, e você tem tentado, e você não tem conseguido, eu quero te dizer uma coisa: você não vai conseguir. É impossível. É impossível você, com suas próprias forças, tentar viver para Deus. É impossível você, sozinho, você seguir as palavras de Jesus. É impossível. Está aí a história. Alguém que ouve a palavra, recebe a palavra, é desafiado por Jesus, mas ele não consegue avançar num relacionamento com Jesus, porque ele está querendo fazer isso com as suas próprias forças. E então Jesus faz esse desafio. E perceba então que esse pastor que já faleceu recentemente, um grande homem, ele disse: todos nós devemos reconhecer que temos depositado nossa esperança em alguma forma de mérito pessoal. É esse nosso mérito pessoal, o valor que atribuímos à nossa moral, que nos impede de compreender a cruz. Ou seja, todas as vezes que você achar que por você mesmo vai conseguir agradar a Deus e ver para Deus que as coisas que você faz e deixa de fazer, é isso que faz o coração de Deus ficar alegre. Não é assim que a gente se sente: poxa, eu fui para a igreja hoje, que bênção, Jesus está me amando. Poxa, eu orei hoje, Jesus está se agradando. Poxa, eu li a Bíblia, poxa, eu fiz tanta coisa. E a gente fica nessa relação com Deus, atrelando a nossa eficiência, a nossa produtividade. Se eu estou produzindo, então está tudo bem. Se eu estou mal, então está tudo errado. E o que Jesus está dizendo: olha, está tudo errado. Se você tentar com suas forças, você vai se frustrar. Você vai perceber que é impossível e você não vai conseguir. E então, Jesus, agora uma outra história, entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu uma figueira brava no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje devo hospedar-me em sua casa. E sem demora, imediatamente, rapidamente, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. É que as pessoas, quando vê as outras começando a melhorar na vida, fazem isso, né? Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar os perdidos. Zaqueu, ele tinha má reputação, porque ele era um publicano, era um judeu que trabalhava para o povo que oprimia os judeus, os romanos. Ele era alguém, como falamos na série passada, topava tudo por dinheiro. Ele cobrava impostos. E além de cobrar impostos, ele era alguém que era o chefe dos cobradores de impostos. Consequentemente, ele era muito rico, porque além de extorquir as pessoas na cobrança dos impostos, ele recebia os impostos dos outros cobradores de impostos e extorquia os cobradores de impostos. Então, ele era um homem muito rico, era uma autoridade entre essas pessoas. E daí, ele então tinha uma má reputação, mas nada disso, percebam, o impediu de ver Jesus. Apesar de Zaqueu ser alguém de má reputação, nada impediu dele ver Jesus, e ele recebeu a salvação e teve novas atitudes. Agora, por quê? Porque Zaqueu fez algumas coisas, 3 delas eu quero falar para você aqui. Primeiro, Zaqueu se rendeu. Eu não sei se você está percebendo o contraste das duas histórias, e você vai notar agora a diferença. Perceba que aquele jovem rico chegou se rendendo aos pés de Jesus, não foi? Mas ele saiu depois, entristecido, e embora. Perceba qual foi a rendição de Zaqueu. Ele se rende a Jesus imediatamente. Observe que aquele jovem ouviu a palavra de Jesus e ele disse: está tudo certo. Enquanto que quando Jesus fala com Zaqueu, imediatamente ele passa a obedecer à direção de Jesus. Zaqueu, desce daí, ele desce. Zaqueu, eu quero ir na tua casa agora, Senhor. Zaqueu, vou me hospedar na sua casa. Ele manda preparar a refeição. Porque eu não sei se você percebeu, ninguém consegue fazer uma refeição. Não tem iFood nessa época não, tá, gente? Então, assim, há um lapso de tempo entre as coisas que estão acontecendo aqui. Então, O que Zaqueu está fazendo é seguindo as orientações de Jesus. Jesus fala para Zaqueu, e Zaqueu imediatamente começa a fazer o que Jesus está dizendo. E então, a gente percebe que nós não merecemos, mas ainda assim recebemos. Não é à toa que as pessoas quando olham, Jesus vai na casa desse camarada, de Zaqueu, como é que pode Jesus ir lá na casa dele? Porque ele não merece. Zaqueu não merece. Mas ainda assim ele recebe a Jesus. Então perceba que nosso primeiro passo para caminharmos nessa relação com Jesus é a gente se render a Jesus. Não é a gente ficar tentando com os nossos próprios esforços, com a nossa própria força, da nossa maneira, querendo se justificar, querendo ter um discurso legal para as pessoas ouvirem e acharem massa. Mas é você se render. É você se frustrar com a percepção de que você não consegue. Mas ainda assim, Jesus está vindo a você, querendo habitar dentro de você, no seu coração, querendo ir na sua casa. É você se render. É você permitir que Jesus faça o que Ele quer na sua vida. E então, você assumir a responsabilidade, porque Zaqueu reconheceu sua responsabilidade. Quando então, diante de Jesus, perceba que diferentemente do outro jovem, Jesus não fala, a não ser eu vou na sua casa. E então Zaqueu percebe, peraí, Jesus vai na minha casa? Jesus vai me visitar? Ele vai jantar comigo? Então, peraí, eu tenho que arrumar as coisas. O que é que está fora na minha vida? Ele começa a colocar no lugar, vou devolver o que eu peguei que não era meu. Vou colocar em ordem as coisas que estão fora do lugar. Eu tenho responsabilidade com isso. Mas ainda, eu não só vou devolver, eu vou dar 4 vezes mais. A lei dizia que se alguém pegou alguma coisa injusta, deveria colocar 20%. Sabe o que eu estou dizendo? Não, eu vou dar 4 vezes mais. Eu compreendo que eu preciso fazer a coisa certa porque é a minha responsabilidade. Percebe? A gente tem que fazer o que é certo, porque a gente tem responsabilidade com isso. Então, a gente precisa ir além do ordinário. Porque Zaqueu faz exatamente isso. Vou dar mais. Vou fazer algo a mais. Eu vou assumir a responsabilidade dessa relação com Jesus agora, vou colocar as coisas em ordem e vou ter o compromisso de fazer um esforço a mais. E então, o reconhecimento é que nos torna discípulos maduros. Permitir que a transformação de Deus aconteça em nós e a gente contar com os outros nesse processo. Então, para você perceber o encontro com Jesus na nossa caminhada é mais ou menos como essa linha aí, né? Não é reta, não é isso? A gente começa a caminhar com Jesus, a coisa não acontece assim. É assim, né? Altos e baixos. Todo mundo experimenta essa realidade. Mas aí, então, tem o batismo. E no batismo, então, a gente tem a nossa relação com a igreja, com os relacionamentos saudáveis com outras pessoas, que vai nos ajudando nessa caminhada com Jesus. E então, a gente tem a parte onde a gente lê a Bíblia, a gente faz o nosso devocional, a gente ora, a gente participa de momentos de adoração, a gente então começa a caminhar em obediência, a servir na igreja, a ser generoso, a andar uma vida de piedade, e então a gente chega nisso que a gente chama de discipulado, de relacionamentos intencionais sobre Jesus, antes de chegar no fim da vida. Embora seja essa coisa, todas essas outras coisas vão acontecendo. E então, perceba que Max Lucado vai dizer, Deus o ama tal como você é, mas se recusa a deixá-lo assim. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Então, o grande problema é que às vezes a gente quer ser uma versão melhorada da gente. E a gente percebe então que a gente não consegue. E não é exatamente isso que Jesus está propondo a você. Jesus está propondo você ser igual a Ele. Não é uma pessoa melhor. Não é ser melhor. Não é ter uma versão melhor, uma pessoa evoluída. Não é isso. Jesus está propondo você ser igual a Ele é. E diante dessa realidade, se você tentar com as suas forças, você vai se frustrar, você não vai conseguir. Você vai ficar pelo meio do caminho. Por isso que é importante você se render, você dizer, Senhor, eu não consigo, eu não posso, em mim não tem as forças necessárias, mas eu creio que o Senhor veio a mim, como o Senhor foi na casa de Zaqueu, o Senhor olhou para mim, o Senhor falou comigo, o Senhor quer habitar no meu coração, na minha vida, o Senhor quer me transformar para ser igual ao Senhor, e eu assumo essa responsabilidade, eu assumo esse compromisso, eu reoriento a minha vida, por mais que eu não consiga, por mais que eu sei que eu vou falhar muitas vezes desse caminho, mas eu continuo te seguindo, porque então, perceba que seu autor disse, se você não tem intenção de deixar Cristo governar toda a sua vida, esqueça, o cristianismo não é para você. Tornar-se um cristão, gente, é deixar Jesus governar a nossa vida. É a gente perder o controle. É a gente fazer exatamente aquilo que Jesus falou. Quem quiser ser meu seguidor, deve tomar sua cruz e me seguir. E a cruz leva para onde? Para a morte de quem nós somos. Por isso, se você acredita mesmo que se tornar um cristão, um seguidor de Jesus, é caminhar de acordo com as suas forças, você está enganado. É você entregar o governo da sua vida para Jesus. É você se render. Jesus, está aqui o meu coração. Não vale muita coisa, não. Mas está aqui. O Senhor quer, o Senhor deseja, o Senhor veio a mim, o Senhor falou comigo. E eu sei que porque o Senhor vai fazer a obra que o Senhor está fazendo, eu vou continuar. Porque é isso que Paulo vai falar, ele vai dizer, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Não é você que vai completar a obra de Deus na sua vida, não, é Deus. Desde que você se renda a Ele, que você se entregue a Ele. Então, para refletir e praticar, pergunta importante. Quais obstáculos têm impedido você de ter um encontro real com Jesus? O que é que tem impedido você de se relacionar com Jesus, de você entrar nessa relação crescente de amor, de conhecimento, de rendição, de entrega, de assumir a sua responsabilidade nesse papel, porque é uma relação, você tem responsabilidade nessa relação, que é que tem impedido você? Segundo, quando você é confrontado por Jesus, você sai frustrado ou transformado? Como é que você vai sair daqui hoje? Você vai sair desanimado, entristecido? Você vai embora? Ou você vai ouvir o que Jesus está falando para você e com o coração aberto, você vai dizer: Senhor, eis-me aqui. Toma a minha vida. Eis-me aqui, Senhor. Em terceiro e último, você consegue identificar em sua jornada um relacionamento crescente com Jesus? Essa é a grande questão, gente. Se você olhar para a sua vida e se essa caminhada que você tem alegado estar com Jesus não tem sido melhor, não está aumentando, você precisa rever, você precisa identificar. Talvez você esteja querendo caminhar com as suas próprias forças. Você não se rendeu ainda a Cristo por completo. Talvez haja áreas em sua vida que precisam ser rendidas a Cristo. Não é só seu coração, é tudo na sua vida, todas as coisas. Porque se Jesus vai habitar no teu coração, na tua casa, na tua vida, então você precisa arrumar as coisas, como Zaqueu. Amém? Vamos ficar de pé? Porque tudo ou nada é o que Deus espera de você. Tudo ou nada. O que é que você está disposto a entregar a Jesus hoje? Eu espero que seja você por completo. Sendo assim, eu gostaria de convidar você a fazer uma oração comigo. Porque Jesus falou com você. Ele está mostrando o que Ele quer fazer na sua vida. E a grande questão é se você vai abrir seu coração. Se você vai deixar Ele entrar e fazer a obra dEle em você. Mesmo que as pessoas, quando vejam isso, digam assim: rapaz, tu? Não acredito, não. Tu, crente, indo para a igreja? Ah, não. Aí você vai dizer: é só eu mesmo. Mas agora, não é somente eu, é Jesus comigo. Ele está em mim, Ele veio habitar em mim, dentro do meu coração. E Ele disse que aquele que está nele é uma nova criação, uma nova criatura, coisas novas. Então, não importa se as pessoas irão acusar você. Paulo fala que é aquele que está em Jesus. Quem intentará acusação? É Deus que o justifica. Porque foi Ele que morreu pelos nossos pecados. Foi Ele que pagou o preço pela nossa salvação. Por isso você não precisa pagar preço nenhum mais. Você não precisa mais viver uma vida confiando nos seus méritos. Você só precisa se render a Jesus e confiar nos méritos de Jesus, na vida perfeita de Jesus. Porque se você passar dessa vida aqui confiando nisso, Ele disse: ainda que esteja morto, viverá. É vida eterna, plena com Deus para sempre, por causa daquilo que Ele fez. E enquanto nós vivemos, nós assumimos a nossa responsabilidade. A gente arruma a casa, a gente faz o que for preciso, mas na confiança de que Ele tem nos sustentado. Se eu estou de pé, é porque Ele tem me sustentado. Então não importa se você caiu, Jesus está aqui para levantar você novamente e colocar você na caminhada. Ele está aqui. Por isso, faça uma oração agora. Cante essa canção. E enquanto isso, ore, diga: Jesus, eu me rendo a Ti. Eu me rendo a Ti.